Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, começando mais uma semana e começando também mais uma edição do programa Bem Viver, a nossa prosa de todo dia, uma produção do Brasil de Fato. Fica com a gente, vamos prosear sobre saúde, agroecologia, meio ambiente, alimentação saudável, educação, cultura, economia, política e muito mais. Todos os assuntos que a gente precisa ficar sabendo para entender melhor a nossa realidade, continuar nessa busca pelo bem viver para todos e todas. Fica conosco, então, vamos nessa que tem muito assunto aqui hoje. 1º de maio foi ontem, mas o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora continua assunto aqui no Bem Viver. Vamos falar sobre as questões que permanecem em foco de debates e principalmente os desafios quando a questão são os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A gente também vai acompanhar um papo muito importante sobre mudanças climáticas. Sabemos que o momento é de crise, mas será que ainda dá tempo de reverter os danos causados ao planeta? Vamos conferir a avaliação de um especialista do Greenpeace logo mais. Fica aqui no Bem Viver e confere também uma experiência de produção pelo PNAE no interior de Pernambuco. Mulheres do assentamento Normandia, em Caruaru, oferecem alimentos a cerca de 40 mil estudantes do estado. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, na Rádio Brasil Atual, sintonize 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, a gente está na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast e a gente tem uma rede de parceiras em todo o Brasil, mais de 20 rádios aqui conosco. Muito obrigada a você que está acompanhando a gente pelas emissoras parceiríssimas do Bem Viver. O nosso e-mail para você mandar o seu recado é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691-6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente passou esse 1º de maio frente a uma realidade que permanece desafiadora para trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Além da inflação nas alturas, 12 milhões de pessoas estão desempregadas e 4 milhões e 800 mil já desistiram até de procurar serviço. Para quem está ralando no dia a dia para garantir o sustento, fica cada vez mais nítido como as tecnologias estão mudando as relações de trabalho. Tem muito patrão entrando no mundo dos bytes para aumentar a exploração da mão de obra, aproveitando justamente as brechas na lei para ganhar mais dinheiro. Bom, e falar disso é lembrar de um assunto que a gente trouxe aqui na sexta-feira passada, quando a gente ressaltou que o desmonte das leis trabalhistas não pode ser visto sem olhar o golpe de 2016, que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder. Vamos ouvir agora a reportagem de Gabriela Moncal, do Brasil de Fato, que trata de como as empresas de APP estão utilizando o trabalho de pessoas em situação de pobreza no país. O convite é para ouvir os fatos sem perder a conjuntura de vista.
O crescimento das empresas de plataformas digitais mostra como o trabalho em aplicativos tem sido amplamente usado como forma de sobrevivência pela população mais pobre. De 2016 a 2021, o número de trabalhadores de apps no Brasil cresceu cerca de 980% só no setor de entregas. Em 5 anos, eles passaram de 30 para 278 mil, de acordo com o IPEA. A grande quantidade de pessoas trabalhando para empresas como iFood, Rappi, Log, Uber e 99 tem vivenciado algumas novidades nas formas de relações de trabalho. Entre elas, o controle por meio da inteligência artificial. Faz 2 anos que José Ramos Edu Virges trabalha como entregador do iFood em Teresina, no Piauí. Mas, desde o dia 15 de março, ele foi bloqueado do aplicativo sem justificativa nem qualquer canal de diálogo com alguém que não seja um robô dando respostas automáticas. José disse que enquanto fazia uma entrega, seu celular quebrou numa queda. Logo em seguida, ele conseguiu outro aparelho, mas o pedido já tinha sumido do app. O produto foi devolvido então para o restaurante. Alguns dias depois, ele foi bloqueado pelo iFood. Nas tentativas de resolver seu caso com a empresa, as respostas são mensagens automáticas do sistema.
Olha aí, ó. Eu falo, converso, é o que o robô diz isso aí, ó. Solicitação rejeitada, que o robô diz. Só isso, se fosse um ser humano, ela tinha ativado minha conta.
Nem mesmo com uma mensagem enviada pelo estabelecimento para o iFood, confirmando que a entrega não foi extraviada, Eduvirges conseguiu recuperar seu meio de sustento. A resposta do iFood para o restaurante é que a situação está registrada no sistema e que o entregador deve procurar seu devido canal de atendimento. Não à toa, o fim dos bloqueios sem justificativa é uma pauta presente em todas as greves feitas pelos entregadores. Em artigo publicado no Brasil de Fato, o advogado Thiago Barrison elencou a subordinação de trabalhadores ao algoritmo como a mais nova forma de tentativa de ocultamento da relação capital-trabalho depois das clássicas pejotização e terceirização. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
Pois é, olha a situação do trabalhador José Ramos Eduvirges de Teresina. Na hora do lucro em cima do trabalho dele, com certeza quem se beneficia é uma pessoa. Mas na hora de tentar dialogar, aí é com um robô que não ajuda em coisa nenhuma o trabalhador. Ironicamente, a gente lembra que após o golpe de 2016, o então presidente Michel Temer chamava as mudanças em questão de modernização das leis trabalhistas. Aqui no Brasil, de fato, a gente já vinha alertando desde a época que não tinha nada de bom nisso, independentemente de como queiram chamar esse verdadeiro desmonte. Nas palavras do próprio Michel Temer, o diálogo seria uma das mudanças positivas. A avaliação dele é de que isso seria a modernização do trabalho. Enquanto a gente ouvia a matéria, separamos aqui um trechinho de uma fala do próprio Temer em propaganda oficial do dia 1º de maio de 2017. O conteúdo da fala é patético quando a gente sabe da realidade de pessoas como o seu José Ramos, por exemplo, e tantos outros trabalhadores e outras trabalhadoras que não conseguem dialogar nem com o patrão e nem com o robô.
Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem.
Pois é, mas a desordem permanece até os dias atuais. Nesse mesmo vídeo que está disponível na internet, Michel Temer fala que ia haver mais empregos, garantia de direitos, melhoria de acesso para a juventude. A realidade é bem diferente. Na semana passada, por exemplo, a gente falou aqui sobre as propostas de cada pré-candidato nesse assunto, você deve lembrar. O Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, quer revogar a reforma trabalhista e já apresentou propostas para isso. O pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, também já se pronunciou nesse sentido. Por outro lado, João Dória, do PSDB, e membros do governo Jair Bolsonaro defendem a chamada reforma. Isso não é só para manter, mas para aprofundar, ou seja, trazer mais elementos desse pacote que vem dando muito errado desde 2017. Lembrando que o modelo de mudanças nas leis trabalhistas no Brasil teve inspiração na Espanha, país que está mudando as regras depois que tudo também deu errado por lá. Vamos continuar falando sobre a falta de diálogo e a situação de trabalhadores e trabalhadoras. Agora o problema é a falta de respostas do governo federal. A situação deve desencadear em greves de servidores públicos federais neste mês de maio. Essa informação está em matéria no site do Brasil de Fato, Distrito Federal, escrita pelo Pedro Rafael Vilela. Ainda no clima das reivindicações do 1º de maio, a matéria destaca que a pressão está aumentando porque o governo federal permanece mudo para as categorias. Ontem foi Dia Universal do Trabalhador e da Trabalhadora, e a gente está acompanhando o tema desde a semana passada aqui no Bem Viver. Essa data surge de um momento muito dramático no século XIX. Aqui no Brasil, neste ano, maio vai ser marcado também por muita luta. E a matéria do Pedro Rafael, que está lá no Brasil de Fato, Distrito Federal, há previsão de paralisações de diversos setores do Serviço Público Federal já neste mês. Servidores do Banco Central deram prazo até este início de mês para abertura de negociações. O funcionalismo da Educação Básica Federal, associado ao SINASF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, aprovou paralisação a partir de 16 de maio. No dia 23, servidores das universidades públicas federais também podem cruzar os braços. Além disso, há destaque para a paralisação de trabalhadores do INSS desde o dia 23 de março. Todos cobrando negociação e atenção do governo federal para as condições dessas categorias.
Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germólio responde.
Oi, eu sou Elias, tenho 10 anos e tenho uma pergunta. Por que as crianças não receberam a vacinação antes?
Então, muitos países, dezenas de países, as crianças já estavam tomando a vacina é segura para as crianças. E aqui no Brasil ela demorou um pouquinho mais, mas graças a Deus ela já está disponível, né, e todas as crianças vão, as crianças levem seus pais, né, para vacinar todo mundo.
Covid-19, vacine-se, sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
Hora do quadro direto da redação com informações sobre a pandemia da Covid-19. A gente vai trazer também informações sobre outros temas de destaque do dia, um balanço sobre como foi o 1º de maio em todo o Brasil. Gabriela Moncal está aqui conosco. Tudo bem, Gabriela?
Oi, Nara. Tudo bem. Isso, antes de entrar propriamente no tema da pandemia, eu trago aqui um balanço de como foi o 1º de maio, Dia do Trabalhador, com atos em todo o país convocados por centrais sindicais e movimentos populares. O tom geral de todas as manifestações foi de rechaço à inflação, o desemprego e a fome, a insatisfação com a política econômica do governo de Jair Bolsonaro. Esse, aliás, também convocou sua base para ir para as ruas nesse domingo. Em mais de 20 cidades aconteceram manifestações com pessoas de verde e amarelo em defesa de Bolsonaro e contra o STF. Mas vamos voltar para os atos relacionados à data histórica de luta do 1º de maio e dar uma passada aqui no que foi esse dia de domingo em defesa dos direitos dos trabalhadores pelo Brasil. Em São Paulo, o ato aconteceu na frente do estádio do Pacaembu e teve participação de Lula. O ex-presidente e pré-candidato fez um discurso de cerca de 15 minutos e defendeu que os representantes dos trabalhadores voltem a participar das decisões sobre o rumo do país. Em Brasília, o ato teve uma programação cultural, com música e cinema, e aconteceu no estacionamento da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE. Em Fortaleza, a concentração foi na Areninha do bairro Pirambu. Manifestantes levaram cartazes lembrando os 12 milhões de desempregados no país. No sertão de Pernambuco, em Petrolina, o ato foi na Feira de São Gonçalo, zona oeste da cidade. A proposta da organização foi dialogar com os trabalhadores que garantem a comida na mesa da população. Já na capital Recife, as centrais sindicais se manifestaram no Parque 13 de Maio, área central da cidade. Em Belo Horizonte, a marcha saiu da Praça Afonso Arinos e foi até a Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde acontecia a Feira da Reforma Agrária do MST. O ato em Maceió bloqueou o trânsito na Avenida Litorânea e uma comitiva de trabalhadores dos Correios denunciou a intenção do governo federal de privatizar a estatal. Já na região sul, mais de 1.000 manifestantes se reuniram em Florianópolis e em Ortigueira, no norte do Paraná, o MST organizou uma cavalgada na comunidade Maila Sabrina. Mais de 1.000 cavaleiros e amazonas percorreram 8 quilômetros até chegar na sede da escola da comunidade. O Brasil foi o terceiro pior país do mundo para o trabalhador em 2021, segundo o levantamento da Global Rights Index, divulgado nesse mês pela Confederação Sindical Internacional. O relatório analisou 150 países. O Global Rights Index coloca o Brasil entre os 5 com mais registros de violações a negociações coletivas de trabalhadores no ano passado, ao lado de Belarus, Honduras, Hungria e Hong Kong. O estudo aponta dois motivos principais para a má avaliação do Brasil: a reforma trabalhista aprovada em 2017 durante o governo de Temer e as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro a partir de 2020, que reduziram jornadas e salários com o pretexto de enfrentar as consequências da pandemia na economia. E falando em pandemia, vamos passar então para as informações de como que ela está no Brasil. Informações que não são das mais animadoras, já adianto. 16 mortes foram registradas em decorrência da doença nas últimas 24 horas. Nesse mesmo período, cerca de 6.200 pessoas se contaminaram com Covid-19 no Brasil. Com isso, a gente entra no terceiro dia consecutivo com tendência de alta nas mortes. A região do Brasil que está puxando esse número para cima é a Sudeste. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil está com uma média móvel de 124 mortes por dia. Esse índice é 26% mais alto do que o de uma semana atrás. E em relação aos casos, em média, 15 mil pessoas se contaminam com Covid-19 a cada dia no país. É isso, bom começo de semana para nós. Eu devolvo para você, Nara. De São Paulo, direto da redação, Gabriela Moncal.
Valeu, Gabriela Moncal, e até a próxima. Há exatos 22 anos, o trabalhador rural Antônio Tavares foi assassinado pela Polícia Militar do Paraná. Por isso, hoje, será realizado um ato em homenagem ao camponês no município de Campo Largo. O ato em memória do fato vai ser realizado nas proximidades do local do assassinato, que possui um monumento em homenagem ao camponês, no quilômetro 108 da BR-277. O ato vai reunir militantes do MST, sindicatos, organizações e coletivos de direitos humanos. Essa ação ocorre no contexto em que a Corte Internacional de Direitos Humanos determinou que o Estado brasileiro proteja o monumento em memória a Antônio Tavares e a luta pela reforma agrária. De acordo com Roberto Baggio, da Direção Nacional do MST, há uma proposta para que a Corte Interamericana de Direitos Humanos assegure o tombamento do monumento e pressione o Estado brasileiro a avançar na reforma agrária. A decisão da Corte reconhece o risco iminente de dano que a escultura projetada pode sofrer devido à ameaça de remoção feita pela empresa Postepar, que fica no local onde a estrutura em memória ao camponês foi colocada. Pelo risco de danos, a Corte decidiu em junho de 2021, em caráter liminar, que a obra deve ser mantida no mesmo local até a finalização da tramitação do processo. O monumento foi projetado por Oscar Niemeyer e construído em 2001 pelos trabalhadores sem terra em memória a Tavares e outras pessoas feridas durante a ação da polícia na época. O caso Antônio Tavares ainda aguarda definição de data para que a Corte convoque uma audiência pública. Essa audiência está prevista para ocorrer durante sessão ordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos entre 13 de junho e 1º de julho. Vamos seguir acompanhando o caso aqui no Brasil de Fato, mas a gente já indica que você leia a matéria sobre o assunto que está no brasildefato.com.br, com os detalhes sobre a operação policial que tirou a vida de Antônio Tavares e deixou pelo menos 20 trabalhadores e trabalhadoras feridos e feridas. Tem mais indicação de conteúdo bom para você dar uma olhada, dessa vez dos colegas parceiros da DW Brasil. Um texto publicado pelo site afirma que o Brasil tem 1 milhão de pessoas vivendo perto de barragens de risco. Ao todo, 1.220 são classificadas como estruturas com alto potencial de risco. A referência da notícia é uma análise feita pela DW a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Os números foram extraídos em fevereiro deste ano e cruzados com a grade estatística do IBGE, com detalhamento da distribuição da população no território brasileiro no censo de 2010. Esse dado se refere à quantidade de pessoas que vivem a até 1 quilômetro de distância de uma das 1.220 barragens do país, classificadas como de alto risco e com altíssimo potencial de dano. A classificação de alto risco indica que uma barragem apresenta danos estruturais, falhas no projeto ou falta de manutenção adequada. Na prática, significa que há um risco maior de erros e incidentes que podem levar ao rompimento da estrutura. Esse alto potencial de dano significa que um eventual acidente pode gerar grandes custos ambientais, humanos e econômicos. Para piorar, a matéria afirma que o nosso sistema de governança é falho, já que ignora exigências legais e muitas das estruturas não possuem planos de segurança e de emergência que descrevam o que deve ser feito em caso de desastre. De acordo com dados coletados em fevereiro de 2022, 39 das barragens de alto risco e alto potencial de dano foram construídas para armazenar resíduos da mineração, um tipo de estrutura considerado particularmente instável. O texto é de Rodrigo Menegatti Chiunski, da DW Brasil. Você pode conferir tanto no brasildefato.com.br quanto no portal da DW Brasil. A gente lembra também que daqui a pouco a gente vai conversar sobre mudanças climáticas e não é para menos. Hoje se diz que a situação do planeta é de emergência climática, o que significa que há necessidade de mudança radical de atitude dos governantes é para ontem. Por outro lado, a cada período de chuva, as famílias que moram perto de empreendimentos considerados de risco sofrem a ameaça de novos crimes, tragédia e o impacto na saúde mental. Imagina só, o Brasil viu o que foram os crimes, tragédia em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, ambas em Minas Gerais. Daí, quando você está numa área de risco de rompimento de barragem, o toque das sirenes significa um golpe também na saúde mental de qualquer pessoa. E será que ainda dá tempo de reverter tantos impactos da atuação humana no planeta e que resultaram nas mudanças climáticas? Essa é uma das perguntas em pauta na entrevista que a gente vai ouvir agora com Rodrigo Santos de Jesus, da campanha de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil. Enquanto humanidade, precisamos fazer escolhas mais conscientes em benefício da sustentabilidade do planeta. Aqui no Brasil, as políticas ambientais não têm favorecido o meio ambiente e as populações tradicionais. O resultado é um país cada vez mais vulnerável diante de desastres, como, por exemplo, as inundações que devastaram o sul da Bahia no início deste ano. Os deslizamentos na região serrana do Rio tiraram a vida de mais de 230 pessoas e as enchentes recentes que ocorreram em Minas Gerais. Vamos refletir sobre tudo isso na entrevista conduzida por Thalita Farias.
Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade também.
Ok, obrigado vocês por terem topado essa ideia de conversa com a gente do Greenpeace. A gente fica sempre honrado assim, falar com o pessoal do Brasil de fato.
Obrigada, prazer é nosso. Rodrigo, o que está ocasionando esses desastres ambientais que nós estamos vivenciando?
Então, a gente pode partir para nível global, né? Quando a gente pega alguns cenários e algumas sínteses dos resultados do relatório do painel intergovernamental, né, que denominado IPCC, que reúne cientistas, especialistas, que sintetizam pesquisas já em andamento ou que já estão na fase de conclusão, para falar em termos globais, para onde estamos indo em termos de mudanças climáticas, a gente tem algumas indicações de que os gases de efeito estufa, né, e aí tem uma denominação, uma sigla bem específica, que são os GEE, que já estão colocados em documentos institucionais, então seria legal a galera já começar a entender. Os gases de efeito estufa, que é o dióxido de carbono e o metano, eles aceleram o processo de aquecimento e também as consequências que esse aquecimento ele pode gerar no planeta Terra em termos de dinâmica climática global, né? Então, a gente tem essas grandes emissões sendo liberadas para a atmosfera desde lá da metade do século XIX, com o advento da Revolução Industrial. E a gente já está na temperatura média global de 1,2 graus Celsius, né? E aí o IPCC nos mostra que se a gente superar a margem de 1,5 graus, a gente já começa a entrar em cenários preocupantes de grandes impactos a grandes populações, não só humanas, mas também em grandes ecossistemas, né? Sejam eles terrestres ou marinhos. Então, a gente consegue perceber que essas emissões, elas advêm de grande parte das atividades industriais, né, de grande parte da agropecuária, né, ou seja, aqui no Brasil, se a gente for entender lá no, na plataforma da SEG, né, que é o Sistema de Monitoramento das Emissões por Setor e por Atividade aqui no Brasil, a gente tem grande parte das emissões de dióxido de carbono e de metano vinculadas à mudança de uso da terra e floresta. E aí vem, em segundo lugar, a agropecuária. Esses dois fatores, né, de emissões nos dá um panorama de que, no Brasil, o que tem acelerado, né, a contribuição que o Brasil tem dado para que esse aquecimento ele possa ser de forma global, mas também refletido a nível de microclima aqui no Brasil, é justamente o desmatamento, é justamente essa falta de reforma agrária que o Brasil não tem, dessa entrada da grilagem, né, dessas flexibilizações de legislações ambientais que permitem que haja mais gado do que gente no país. Então, a gente percebe que isso ocasiona e colabora, né, para que esses gases de efeito estufa que gera esse efeito de aquecimento e aceleração desses eventos climáticos extremos possa nos dar esses cenários, né, de impacto, de intensificação de regimes de chuvas prolongadas, intensificação de calores extremos, né, em regiões que historicamente não se tem uma média global de temperatura tão quente, né, sinais também de frios extremos, ou seja, tudo que possa ser para cima, né, valores estimados de índices altos dentro de uma série histórica de temperatura, dentro de uma série histórica de precipitação, a gente percebe que há, sim, uma influência, uma correlação com a emissão desses gases e com o uso do solo feito nos territórios. Inclusive, o Brasil, aí, com esse desmatamento desenfreado, tem colaborado para que esses cenários eles possam ser cada vez mais intensificados.
Nós estamos vivendo no Brasil uma política que favorece o agronegócio, que não protege o meio ambiente, populações tradicionais. Você acha que essas atitudes, elas intensificam as possibilidades das tragédias e das mudanças que estão ocorrendo?
Ah, com toda certeza, né? Se a gente for entender, por exemplo, a seca que aconteceu no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, registrada ali, né, em 2019, 2020, a gente consegue ter uma relação, já tem estudos que apontam uma relação direta com essa frente de massa de ar úmida, que, na verdade, estabelece ali, né, alimenta todo o manancial do Pantanal ao longo dos anos. Quando essa frente de massa úmida ela não tem uma sazonalidade em termos de chuvas que chega ali no Pantanal, a gente consegue perceber, né, essa estatística de uma seca extrema que aconteceu em 2019 e 2020, considerada a pior dos últimos 50 anos, né, dentro da série histórica já registrada desde aí da década de 50, de 60. Então, a gente tem sim uma ligação direta, né, com o desmatamento, com a agropecuária, também com a legislação ambiental que se engendra em termos de legislativo, de executivo, para as áreas da Amazônia Legal, né? E a gente percebe essa interferência direta, não só com os ecossistemas, mas também com as sociedades ancestralmente ocupadas naquelas áreas, né? Os povos ancestrais como os indígenas, em termos de grilagem, não legislação voltada especificamente para essas comunidades e populações indígenas, não demarcação de terras indígenas, não manutenção dessas florestas em pé, né? Porque os indígenas, eles protegem, eles criam ali uma relação com a natureza que é diferente do agronegócio, que é diferente do pecuarista quando chega na região. Ali ele não vê uma floresta, ali ele vê um mercado de lucro, de consumo, né? De exportação. Então, quando a gente pega essas visões que várias etnias e populações indígenas nos dá enquanto exemplo, a gente consegue perceber que há uma relação ali de reciprocidade, de simbologia, de uma subjetividade que não se configura no lucro, né? Que não se configura em uma necessidade imediata do enriquecimento, da apropriação de capital. Então, sim, a gente percebe uma aceleração e intensificação desses eventos vinculados muitas vezes com a exploração e com a imagem que se tem, um projeto que se tem de país com essas áreas que são protegidas ambientalmente, que possuem mais serviços ecossistêmicos, sim.
Rodrigo, então, assim, ainda dá tempo, o que deve ser feito, tanto pelos governos quanto por nós, população?
Certo. Ainda dá tempo, né? Eu acho que, a nível estrutural, a gente precisa urgentemente, eu acredito que nem mais no lugar de repensar, é mudar esse sistema econômico mesmo. Eu acho que do jeito que está em termos de exportação, em termos de importação, né, e se apropriar da natureza para fins econômicos em série, né, em termos de consumo, em termos de distribuição desses produtos, eu acho que é necessário frear, né, parar, porque isso vai nos causar um colapso ambiental, não só climático, né, em termos de serviços ecossistêmicos. Eu acho que existe um limite. A natureza, em termos de serviços ecossistêmicos, né, o que a água nos oferece em termos de benefício, o que a rocha nos oferece em termos de benefício, o solo, as árvores, elas têm um poder finito. A gente precisa considerar esse poder finito para equilibrar o que a gente entende quanto desenvolvimento econômico e quanto a gente entende quanto destruição. Então, eu acho que o primeiro passo, em uma escala mais sistêmica, é, de fato, frear e acabar com a ideia do consumismo que esse sistema econômico ele impulsiona. Em termos práticos, né, mais emergenciais, talvez mais de reformas, né, que a gente pode fazer, é acelerar e pressionar para que esses esses espaços institucionais do governo federal, do governo estadual, até mesmo municipal, né, eles possam preparar planos de mitigação e adaptação climática. Né? Já se tem uma lei específica que oferece diretrizes para que a esfera pública, né, os poderes, os representantes públicos, eles possam elaborar planos, e através desses planos, planos de ação, né, para começar a envolver políticas públicas para a transformação das cidades, tanto em termos de mitigação, ou seja, aquilo que a gente pode prevenir, quanto em termos de adaptação, né? Se o evento extremo chegar, no que a gente pode socorrer, no que a gente pode adaptar. Então, acredito que esse, em termos institucionais, é o primeiro passo, e não tem como fazer isso, Thalita, se a gente não tiver uma participação social efetiva. Então, existe a nível municipal e a nível estadual também, os conselhos, né? E os conselhos são grandes ferramentas de participação social. Os próprios movimentos sociais, né? A sociedade civil organizada como um todo, elas têm instrumentos para pressionar esses poderes institucionais a avançar nesses instrumentos de planejamento urbano. Né? Por que eu estou tocando mais no planejamento urbano? Porque ações individuais, apesar de causar, sim, um efeito, um impacto, como, por exemplo, reduzir o número de descarte, né, em termos de lixo através do nosso consumo, entender que a gente não pode cortar árvores. Isso ele funciona. Mas a nível de paralisar e a gente tentar avançar na solução desses possíveis impactos dos eventos extremos climáticos, eles precisam ter uma solução a nível institucional, política e sistêmica mesmo. Senão a gente não vai conseguir frear. Então, acho que o maior apelo agora para as populações, para a sociedade civil que observam, né, nessas manchetes de jornais todos os dias tragédias ambientais, e parece que a gente é nos impulsionado sempre esse lugar de não ter mais o que fazer, né? Vamos observar a destruição, porque parece que nos faltam alternativas. É realmente fazer com que a gente se organize, né? Se organize para pensar soluções para o nosso bairro, para a nossa rua, para as nossas cidades. Envolva as comunidades tradicionais, porque elas possuem muitos instrumentos de lidar com situações de cenários catastróficos, ou de evitar esses cenários catastróficos. Então, a gente aprende com as populações indígenas o bem viver, por exemplo, né, que tem vários regulamentos, várias diretrizes, ações que a gente pode estar fazendo no nosso cotidiano. A gente tem uma série de princípios dentro da agroecologia, em termos de plantio, comparado ao que o agronegócio faz, que pode nos direcionar para isso. Então, é tentar entender o que já está posto, o que a sociedade civil já está colocando na mesa, discutindo há muito tempo as soluções, e pressionar para que isso seja implementado. Eu acho que não tem mais nada de novo que a gente possa fazer assim. Eu acho que já está tudo muito bem mapeado, já está muito bem discutido desde, né, das grandes convenções ambientais lá da década de 70, até hoje, a gente tem instrumentos muito eficazes que podem frear, né, esse aquecimento global, pode frear esses impactos dos eventos extremos, porque sim, né, o IPCC, o último relatório, mostrou que os seres humanos, eles têm total influência a esses sistemas atmosféricos, né, a aceleração desses sistemas atmosféricos em relação à série histórica dos níveis pré-industriais. Então, se nós começamos o problema, nós podemos solucionar. Aí é a pergunta que eu faço, né? Quem? Por onde a gente começa? Como a gente se organiza? Né? Como mudamos? Eu acho que isso a gente precisa resolver no diálogo, e quando nos faltar diálogo, a pressão mesmo popular, que sempre facilitou as lutas, né, por igualdade, por emancipação. Então, acho que esse é o caminho.
Rodrigo, muito obrigada. Gostaria de te agradecer mais uma vez. É uma entrevista produtiva e muito esclarecedora. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Thalita. Sempre que precisarem, podem me chamar. E eu acho que a gente precisa entender que a catástrofe, apesar de ser um tanto apocalíptica, né, ela e toda essa realidade, essa estatística, que às vezes nos deixa para baixo mesmo, pode até nos desmobilizar, né? Elas têm que servir de impacto, né, para que a gente possa construir um futuro, né, para que a gente possa entender isso e servir de impulsionamento combustível para que juntos a gente possa construir um futuro. O futuro, ele não está dado, né? E para a gente resgatar ele, é necessário a gente construir ele, tomar ele pelas mãos mesmo. Então, acho que isso faz com que a gente encontre as soluções observando no outro as necessidades do outro, observando as comunidades, exemplos que já estão sendo feitos. Eu acho que isso vai nos direcionar para um caminho mais de esperança do que de desespero, assim. Queria finalizar com isso. E muito obrigado pela entrevista. Podem contar comigo sempre.
Perfeito. Muito obrigada a você.
Não falta exemplo dos efeitos das mudanças climáticas aqui no Brasil. O processo de desertificação no território semiárido deixa esses efeitos evidentes há décadas. Na semana passada, no Dia da Caatinga, a gente lembrou como esse bioma está ameaçado e a desertificação é um desses exemplos de destruição da fauna e da flora que é exclusivamente brasileira. Esses efeitos das mudanças climáticas no território que abrange a Caatinga resultou na perda de 40% da superfície de água no território em 3 décadas. Vamos ouvir agora a reportagem de Maria Lígia Barros, do Brasil de Fato Pernambuco. A locução é de Cristiane Sampaio.
O mês de abril terminou, mas ficou marcado pela celebração de uma das datas mais importantes do calendário ambiental brasileiro. O aniversário da Caatinga foi lembrado na última quinta-feira, dia 28 de abril. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do agrônomo pernambucano João Vasconcelos Sobrinho. Um dos mais reconhecidos ecólogos brasileiros, ele foi responsável pelos primeiros estudos sobre o bioma e ainda na década de 70 sobre o processo de desertificação, um problema que até os dias de hoje persiste e cresce na região. Entre 1995 e 2020, a cobertura remanescente de vegetação nativa caiu 10%. Nesse período, foram mais de 14 milhões de hectares de área queimada pelo menos uma vez. Só Pernambuco é responsável por mais de 600 mil hectares de área atingida pelo fogo. Em termos de hidrografia, a Caatinga perdeu 40% de superfície de água natural mapeada nesses últimos 35 anos. Para combater esse processo, algumas iniciativas, como as ações de recatingamento, tentam reverter os impactos. Um dos projetos é desenvolvido em comunidades rurais no norte da Bahia, através do uso sustentável dos recursos naturais. Vanderlei Silva, técnico de campo do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, explica que o objetivo é evitar o assoreamento.
As famílias se organizam, né, para realizar algumas práticas de intervenções com o objetivo de recuperar solo, de reter água, né, dentro da área, né, e de também realizar alguns plantios, né, de espécies nativas da Caatinga, principalmente nos períodos de chuva.
Em Pernambuco, as ações são desenvolvidas pelo Centro Sabiá. Uma particularidade é a implantação de sistemas agroflorestais, onde se plantam espécies frutíferas, plantas de safra natural, forrageiras e nativas da Caatinga. Quem explica é a Rivaneide Almeida, assessora técnica da entidade.
A Caatinga também é uma floresta, né? É uma mata. Então ela tem uma importância muito grande para a vida nesse lugar que é o semiárido. Sem a Caatinga, não tem vida, não tem água, não tem vegetação, não tem produção de alimentos. Por isso, o recatingamento é uma estratégia pensada para a recomposição, para a recuperação da vida nesse lugar.
Encontrada exclusivamente no território brasileiro, a Caatinga é o bioma predominante em Pernambuco, ocupando 83% do território. Também está presente nos demais estados do Nordeste e no Norte de Minas Gerais, representando uma parte significativa da biodiversidade do país. O replantio de espécies nativas ou adaptadas nessas regiões tem tudo a ver com a agroecologia. É o que detalha Luiz Eduardo Sobral, da coordenação técnica da organização CETRA, que atua no estado do Ceará.
A questão do reflorestamento da Caatinga, ela vem visando a valorização de toda a cultura e de todo o patrimônio genético dessa região, né? E aí, assim, partindo em termos práticos, eu tenho como entender quais são as espécies que compõem esse ecossistema, né? E aí eu poder realizar juntamente com práticas de conservação de solo, né, práticas agroflorestais, né, porque quando eu falo em reflorestamento da Caatinga, eu também falo também em realização de um sistema agroflorestal.
Diferente da desertização, a desertificação é um processo antrópico, isto é, causado pelo homem, e talvez seja o pior problema que a Caatinga enfrenta. Ela é desencadeada por formas de uso e ocupação do solo e resulta na improdutividade da terra e no ressecamento dos corpos de água. Um exemplo de atividade humana que provoca a desertificação é o desmatamento nas margens dos rios. A alta do desmatamento acompanha o crescimento da atividade econômica na Caatinga. Na série histórica, a área para a agricultura cresceu 1.456% e a área para pastagem 48%. Os dados são dos levantamentos MAP Biomas, uma iniciativa de mapeamento do uso e ocupação da terra no Brasil. Os impactos da desertificação se estendem também para a esfera socioeconômica. Como se torna impossível de se produzir na área desertificada, a renda dos agricultores que vivem das suas plantações cai expressivamente e é comum que eles abandonem a região. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marília, Lígia Barros, Rodolfo Rodrigues e Daniel Lamy, em Recife, locução de Cristiane Sampaio.
Lembrete importantíssimo, a regularização do título de eleitor vai até quarta-feira próxima, depois de amanhã. Quem ainda tem pendência, vale se apressar um pouco mais. O mesmo recado para quem tem entre 16 e 17 anos de idade e ainda não está com documento. Não vale reclamar que a situação do país está ruim e não participar justamente dessa forma democrática de escolha, tão importante na definição dos rumos da gestão pública. Conhecer bem quem se vota para presidência, governos, estados, Congresso Nacional é importantíssimo. A gente tem que lembrar e levar em conta o nosso dia a dia, por exemplo, escolher quem deve representar melhor os interesses da população. A gente separou aqui o material do quadro Nossos Direitos, do Brasil de Fato de Minas Gerais, com o advogado Jonathan Hassen. Vamos ouvir a partir de agora.
Nossos Direitos.
Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Regularize seu título de eleitor até o dia 4 de maio de 2022. Quem estiver com título eleitoral irregular tem até o dia 4 de maio para fazer a regularização e conseguir votar nas eleições desse ano. Primeiramente, se você tem dúvidas sobre a situação do seu título, é possível fazer uma consulta pelo site do TSE, pelo www.tse.jus.br, e aí no menu Situação Eleitoral, com o CPF é possível fazer a consulta. O procedimento para regularização pode ser realizado presencialmente nos cartórios eleitorais, né, mediante agendamento no site, ou então pelo site do TRE, que é o www.tre-mg.jus.br, repetindo, www.tre-mg.jus.br. E aí, lá no site do TRE, através dos menus Eleitor e Eleições e Atendimento Online, Título Net, é possível lá visualizar as informações necessárias para a regularização. Caso haja débito de multas, pode ser emitida pelo próprio site uma guia para o pagamento. Esse prazo de 4 de maio também se aplica para situações de transferência do título e para novas emissões do documento. Após essa data, somente vai ser permitida a emissão de segunda via do título e nenhuma outra solicitação de modificação. Quem perder esse prazo não poderá votar nas próximas eleições desse ano. Eu sou Jonathan Hassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande pra gente. Um abraço e até a próxima!
Vale alertar também as pessoas que você conhece. Será que tem alguém na família, entre os amigos, as amigas, que está sem regularização do título? Dá esse toque. Lembra aí para o pessoal que o prazo é até a quarta-feira. O assunto ainda é educação. Um estudo da USP, a Universidade de São Paulo, aponta que o déficit educacional cria as chamadas armadilhas da pobreza. Em algumas regiões do país, a falta de acesso à escola impacta diretamente no desenvolvimento local. Essa teoria já foi afirmada por muitas pessoas do setor, mas o levantamento em questão revela números que sacramentam essa associação entre a negação do direito à educação e a pobreza. Há uma imensa contradição no nosso país, ao mesmo tempo em que uma vasta produção intelectual está em andamento e permite a gente avançar em educação crítica e transformadora, a gente ainda tropeça em questões básicas e financiamento no setor.
A pobreza é um fator importante na determinação da qualidade de vida das pessoas. De acordo com o IBGE, em 2015, o número de pessoas abaixo da linha de pobreza era de 13 milhões e 500 mil brasileiros, em torno de 6,5% da população. Além das privações materiais, a pobreza pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional, especialmente das crianças. É fundamental compreender a dinâmica da pobreza para que sejam encontradas soluções que permitam superá-la. Foi o que fez uma pesquisa na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, com base em dois ensaios. O primeiro estuda os efeitos da pobreza na formação do capital humano, ou seja, na qualidade da educação, que foi observada pelas notas do SAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica de 2015. Para estudantes do quinto ano de ensino fundamental, por exemplo, o efeito da mudança de um ponto percentual na incidência de pobreza chega a reduzir em 1,2% a performance escolar. Já o segundo ensaio, que serviu de base para a pesquisa, teve como objetivo avaliar por que municípios mais pobres não experimentam uma redução mais acentuada da pobreza. O autor da pesquisa, o pós-graduando Nicolas Volgarini Scaraboto, analisa os resultados encontrados.
Com relação ao primeiro ensaio, há um efeito negativo, né? Municípios que têm uma proporção de crianças em situação de pobreza, municípios que têm uma dificuldade de aprimorar seu nível educacional, medido pelas notas do SAEB. Isso se alinha com resultados da literatura médica, né, que sugere que crianças em situações de pobreza têm dificuldade de aprendizado, dificuldade de habilidades cognitivas e têm reflexo no seu aprendizado. Então, esse primeiro ensaio, a gente encontra um efeito macroeconômico relevante. Municípios com maior proporção de crianças pobres encontraram maior dificuldade para aprimorar seu nível de capital humano, sua educação, no caso, né? E no segundo ensaio, a gente encontrou, em linha com a literatura internacional, que municípios mais pobres, a própria incidência da pobreza dificulta o crescimento econômico desses municípios e dificulta que a população mais pobre se aproprie, né, se aproveite também de quando o município está crescendo, está se desenvolvendo. Então acaba criando até uma certa maior desigualdade nos municípios.
O professor Luciano Nakabashi, orientador do estudo, explica a necessidade da pesquisa.
Quando a gente olha essa relação entre pobreza e educação em nível macroeconômico, acho que esse é o primeiro ponto, a gente tem poucos estudos nesse sentido. Você tem muitos estudos que relacionam pessoas. Então, assim, a gente pegou dados macroeconômicos, né? Para o Brasil não tem nenhum estudo feito nesse sentido, pelo menos de acordo com o nosso conhecimento. Olhando regiões que têm mais pobreza, eles têm um desempenho pior no desempenho escolar. Então, qual que é o contexto? Né? A gente tem um estudo de um outro autor, que é o Ravalion, um artigo dele de 2012 que fala que os países com mais pobreza crescem menos. Ele coloca evidências nesse sentido de países. E aí a gente fala, bom, por que esses países crescem menos? Uma das possibilidades é porque regiões, né, que têm mais pobreza têm mais dificuldade na acumulação de capital humano, de educação. As crianças aprendem menos, consequentemente a força de trabalho vai ter uma produtividade menor. Então é um dos canais que liga esse achado, né, do estudo do Ravalion, artigo 2012 lá da American Economic Review. Então a gente fez, né, tendo esse artigo como a inspiração. E por isso que a gente faz com dados agregados, né, para ver se em termos agregados a gente encontra essa relação que é muito já enfatizado em estudos microeconômicos, né? Essa questão de regiões com mais pobreza afetam ou não afetam o desempenho médio escolar dessas regiões.
A criança que cresce na pobreza tem maior dificuldade de aprendizado e, consequentemente, maior probabilidade de permanecer na pobreza. É o que se chama de armadilha da pobreza.
Isso.
Nós ouvimos Nicolas Volgarini Scaraboto e Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Eles analisaram pesquisa que buscou entender a dinâmica da pobreza na formação do capital humano. Ferraz Júnior, Rádio USP.
Inevitável a lembrança da frase de Darcy Ribeiro de que a crise na educação é um projeto político. No país de origem de Paulo Freire, a gente poderia hoje estar discutindo uma condição universal de educação crítica e transformadora, mas nem mesmo esse modelo de educação para o mercado de trabalho está sendo garantido. Falta muito para a educação idealizada pelos movimentos do setor, sendo de qualidade, laica, de graça, universal e plural. É hora do quadro Momento Agroecológico, que esteve no estado de Pernambuco. A reportagem conferiu a produção de bolinhos por mulheres do MST e que chegam a mais de 40 mil estudantes do estado. O trabalho é feito no assentamento Normandia, na área rural de Caruaru. Serve como experiência dentro do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. As assentadas garantem renda, mesmo em meio ao cenário de pandemia dos últimos anos. A reportagem é de Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato. E a locução é de Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
No coração do agreste pernambucano, fazer bolinhos é ter esperança, ao menos para Valdenir Pinheiro Maciel, boleira e agricultora.
A gente fazer bolo para criança é muito especial, a gente faz com amor, com carinho, entendeu? E para a gente acho que é uma vitória a gente conseguir.
Nascido em 2014, o grupo de boleiras do assentamento Normandia, em Caruaru, hoje é referência dentro do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os bolinhos de saia, produzidos no espaço do MST, estão na merenda escolar de mais de 40 mil estudantes da rede estadual de Pernambuco. Só no Recife são 56 escolas. No Agreste, mais 27 unidades escolares. Segundo a boleira Wesla Maria da Silva, a produção gira em torno de 40 toneladas por mês.
Só de imaginar que o que a gente está produzindo ali, mesmo que a gente vire uma semana, em claro, tudo que a gente está produzindo vai para crianças que não tem nada para comer em casa. E você pensar, nossa, eu estou alimentando aquela criança. A sensação de escrever é incrível.
Mas nem sempre foi assim. A estrutura montada dentro da agroindústria do assentamento Normandia é uma conquista recente e vem de anos de muita luta. A boleira Valdenir lembra que no início de tudo, em 2014... a oportunidade de gerar renda foi o que levou o grupo de 8 mulheres a não desistir, mesmo com poucos recursos.
Não foi fácil, porque tudo no início a gente tinha que cada um juntar um pouquinho, cada um trazer uma coisa de casa, um material, entendeu? Naquela tentativa de que desse tudo certo, o grupo.
Assim como Valdenir, Lucy Cleide é uma das únicas que está desde a formação do grupo.
Antes a gente comprava só o básico, né? Feijão, arroz, a carne sempre não dava para a semana toda. E hoje a gente tem uma boa alimentação, a gente dá para fazer nossa feira até o mês todinho e ainda sobra alguma coisa para a gente poder cuidar da nossa saúde e da beleza.
Ter uma renda fixa hoje no agreste pernambucano não é uma alternativa fácil. Na cidade, a cadeia de produção têxtil que move a região de Caruaru praticamente parou junto com as feiras, condenando as famílias ao desemprego e condições indignas de trabalho. No campo, o desmonte dos programas sociais prejudicou a vida das famílias camponesas. Wesla está há apenas 5 meses no preparo dos bolinhos. Para a jovem de 20 anos, o trabalho foi um alívio em meio às dificuldades impostas pela pandemia.
Foi a época mais, que eu posso dizer, a época mais horrível que eu vivi. Eu também fiquei desempregada, passei alguns dias na crise, mas com essa grande oportunidade que essas meninas tiveram, foi sensacional.
A diferença dos bolinhos de Normandia para os produtos produzidos industrialmente não está apenas no valor nutricional, mas em toda a cadeia de produção. Todos os ingredientes vêm de assentamentos, acampamentos e outras áreas de produção familiar e agroecológica. Os mais saboreados nas escolas são os de macaxeira, laranja, banana e cenoura. Para Mauricéia, fazer bolo é se reinventar todos os dias para conseguir sobreviver.
Essa relação de fazer parte de um assentamento, de ser parte desse assentamento, de um movimento social que luta por direitos, né? Direitos humanos, direito pela vida, direito pela soberania popular e alimentar, tem tudo a ver.
O trabalho coletivo começa nas batedeiras, no preparo da massa. Depois os bolos vão para as forminhas. A dosagem é exata, não mais que 100 gramas. Só assim os produtos chegam ao forno. A cada 30 minutos, uma fornada de 400 unidades está pronta. No próximo passo é hora dos bolinhos descansarem. Eles precisam resfriar a uma temperatura de 30 graus para serem embalados. No final do processo, em saquinhos de 12, estão prontos para saírem até as escolas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas. Locução, Daniel Lamir.
É sempre gratificante ver as propostas sustentáveis que nascem da luta sem terra no país. Por essas e muitas outras que muitos passos são dados para uma reforma agrária popular no Brasil. Ninguém duvida que a conjuntura é desafiadora e com o atual governo é pior. Muita coisa ainda precisa ser conquistada. Mas as iniciativas, como essa em Pernambuco, em todo o Brasil, mostram que esse caminho pelo direito à terra é um caminho sem volta e é o caminho da justiça social. Sempre bom encerrar o Bem Viver falando sobre iniciativas tão incríveis, né? O programa dessa segunda-feira está acabando por aqui, mas amanhã você já sabe, né? A gente está de volta, vamos estar te esperando. Ouça na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, a partir das 11 da manhã e nesse mesmo horário no radiobrasildefato.com.br. Não dá para deixar de citar uma a uma as emissoras parceiras do Bem Viver espalhadas Brasil afora, levando o nosso conteúdo para diversos municípios. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão, em São Luís, Rádio Timbira 1290 AM, em Lago da Pedra, Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa, Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, no Piauí. No Ceará, em Fortaleza, Rádio Web Cristo FM. E em Crateús, Rádio Camponesa, 95,7 FM. Em João Pessoa, na Paraíba, Rádio Cidade, 87 FM. Em Pernambuco, estamos com a Rádio Interação do Recife, no site radiointeracão.com. E em Petrolina, com a Web Rádio Brasil Sertaneja. Na Bahia, Rádio Broto FM, 104,9 de Boquerá. Em Brasília, Rádio PIF no site radiopif.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro. Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni. E Rádio Independente, 91,9 FM de Monte Belo. São Paulo Capital, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM. E Rádio Palermo, dá para ouvir na página radiopalermo.com.br. No interior paulista, estamos em Sorocaba. Acaba com a Rádio Super 87,5 FM e em Itapeva com a Rádio Camponesa 96,7 FM. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Em Santa Catarina, em Abelardo Luz, Rádio Terra Livre 104,9 FM. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres e Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra, na capital Porto Alegre, Web Rádio Manaua. Nessa lista está também a Web Rádio Vila e você pode ouvir o Bem Viver nas principais plataformas de podcast. Procura a gente no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts ou no Spotify. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Daniel Lamir, Edição e produção de Letícia Viola, Douglas Matos e Geisa Marques. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente está de volta, vou estar aqui te esperando, não vai faltar, porque essa prosa só tem graça com você. Eu e toda a nossa equipe estaremos aqui. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.